Bezrat Hashem, pessoal, a gente está no Daf Yudalet, Amud Alef. No começo do Daf, começamos uma nova Mishnah. Ashochet beShabbat uBeYom HaKippurim. A pessoa que faz a Shechita no animal durante o Shabbat ou durante o Yom Kippur. Como nós sabemos, nestes dois dias, a gente está proibido de fazer a Shechita no animal. Mas a pessoa vai, transgride a proibição e faz a Shechita. Será que é permitido comer da carne deste animal ou não? Fala a Mishnah, falpi, shitchayev benafsho. Mesmo que a pessoa pode chegar a merecer pena de morte por este pecado, Shechitato kshera, a Shechita que foi feita por ele é válida. Mesmo que o ato foi um ato proibido, e a pessoa até pode ser punida, mas a Shechita é válida. Então é permitido comer a carne desse animal. Amar Ravuna, falava o Ravuna, Darash Chia Barav Mishmei Derav, falou o Chia Barav no nome do Rav, Asurav Achira Leomei, mesmo que dissemos na Mishnah que é permitido comer a carne desse animal, porém, durante aquele dia, durante o próprio Shabbat, durante o Yom Kippur, ainda é proibido comer a carne dessa Shechita. Venas min chavrei alemei marabiudai. Quando os sábios ouviram isso, logo eles disseram que esta lei está indo de acordo com o ensinamento do Rabi Yehuda. A lei que disse o Chia Barav, no nome de Rav, que é proibido comer a carne até o anoitecer, vai de acordo com o que diz o Rabi Yehuda. Pergunta a Agmará, Hai Rabi Yehuda, quem é o Rabi Yehuda? Ou seja, qual que é essa opinião do Rabi Yehuda que diz que a carne está proibida até o anoitecer? E por quê? A Agmará, no nosso Daf, vai trazer algumas opções para responder essa questão. Qual que é o raciocínio do Rabi Yehuda que ele sustenta que é proibido de comer da carne desse animal até o fim do Shabbat ou até o fim do anoitecer? Amar Rav Ava, vem Rav Ava e traz a primeira tentativa de responder. Rabi Yehuda de Achanai. Isso se refere ao Rabi Yehuda no conceito de Achanai. Vamos fazer uma pequena introdução do conceito de Achaná, que na verdade é um derivado do conceito de Muksa. Nós já sabemos que no Shabbat ou no Yom Tov, nas festas judaicas, temos a proibição de Muksa. Ou seja, tem certos objetos ou certas coisas que somos proibidos de carregar eles. O exemplo clássico é uma caneta. Por exemplo, uma caneta, a principal utilidade dela é escrever. É proibido escrever no Shabbat. É uma das atividades proibidas. Logo, é um objeto que a utilidade dele é fazer algo proibido. Vieram os sábios e instituíram um conceito de mukse. Uma caneta é mukse no Shabbat. É proibido carregar uma caneta. Esse é um tipo de mukse. Existe um outro tipo de mukse que chama em nome de Minamuhan. Ou seja, se temos um objeto que teoricamente ele poderia ser carregado, porém, durante a véspera do Shabbat, no anoitecer da sexta-feira, quando entra o Shabbat, segundo a Torá, nós sabemos que o Shabbat começa ao anoitecer da sexta-feira, então, quando entrou a santidade do Shabbat, na véspera do Shabbat, ele ainda não estava muhan, ele ainda não estava próprio para o uso. Sendo assim, se o objeto estava impróprio durante a entrada do Shabbat, então mesmo que depois ele se torna próprio para o uso, não vai ser mais permitido carregar ele até o fim do Shabbat. Uma vez que no começo do Shabbat eu não podia carregar isso porque ele não estava próprio para o seu sua utilidade, então mesmo que durante o Shabbat ele vai se tornar próximo, não se pode mais carregar. Isso se chama o conceito de Muhan ou Achana. Então, Netna, fala a Mishnah. מחתכין את הדלויים לפני הבהמה, דורנטו שבת פרמיצ'ידו קורטר ומהבוברה, פרקים אנימה ופוסה קומה, ואת הנבלה לפני הכלבים. ישים תמיין, פרמיצ'ידו קורטר קרני ג'ום אנימה, כמוהו, כמופייפית השחיטה, אינתם פרמיצ'ידו קומה, מה יספוד סידה, אסה קרני פרוס קשוס, אינתם פרמיצ'ידו קורטר הקרני, פרקים אוס קשוס, פוסם קומה. Essa é a primeira opinião. Rebiuda Omer. Vem a segunda opinião, que é a opinião de Rebiuda, que é o que nos importa agora. Se o animal estava vivo durante a véspera do Shabbat, e o animal morreu durante o Shabbat, ou seja, agora ele está próprio, eu posso usar ele para dar para os cachorros comerem. Mas na véspera do Shabbat ele ainda não era próprio para essa meta. Ele era muxa, não tinha o que fazer com ele. Diz a Biuda, já que ele estava impróprio na entrada do Shabbat, em nome da Muhan, é proibido cortar a carne para os cachorros, uma vez que é muxa. Esta é a opinião da Biuda. Alma, deduzimos daqui, quem mandou itkan met molassura. Diz a Biuda então, que já que a carne, no nosso caso, não estava própria durante a entrada do Shabbat, então a carne se torna mukse até o fim do Shabbat. Hachanami que mandou itkan met molassura. O mesmo então, diz a Biuda com relação à nossa Mishnah. Já que na entrada do Shabbat o animal não estava próprio para ser comido, ele estava vivo, então o animal se tornou mukse. Ele vai continuar mukse até o fim do Shabbat. Mesmo que a pessoa fazer a shkita durante o Shabbat, óbvio que é um ato proibido, mas a carne vai estar proibida de qualquer maneira, mesmo que a shkita foi feita da maneira certa, a shkita, a carne vai estar proibida até o fim do Shabbat, porque em nome da Muhan, já que na entrada do Shabbat ela estava imprópria, ela se torna mukse, proibido de ser carregada até o fim do Shabbat. Então, a princípio, o autor desta lei que disse Urav é o Rebiuda. O Rebiuda que foi citado nesta braita. Amar le Abayei, retrucou o Abayei, me damei. Como é que você pode comparar o caso da nossa Mishnah com o caso do Rebiuda com relação à carne que é cortada para os cachorros? Hatam, naquele caso da carne que é dada para os cachorros, meikara muhan la adam vehashta muhan la klavim. Hacha meikara muhan la adam vehashta muhan la adam. Ou seja, no caso da carne, o animal, a princípio, ele vai ser feita a shkita no animal, e a carne vai ser comida por pessoas, por Yehudim, por judeus que querem comer uma carne de um animal que foi feita a shkita. Então, a principal utilidade deste animal na véspera do Shabbat era ser trazido para pessoas comerem. Só que aconteceu que o animal acabou morrendo durante o Shabbat, e agora ele está sendo usado, a carne está sendo usada para que cachorros a comam. Ou seja, ele não estava próprio para essa meta na entrada do Shabbat. Na entrada do Shabbat a meta era que pessoas comam. E agora, no meio do Shabbat, a gente está usando para que cachorros comam. Realmente, isso é algo impróprio, é algo que estava impróprio na véspera do Shabbat. Porém, no nosso caso, da nossa Mishnah, o animal era para ser usado para pessoas comerem. Para isso que o animal serve. O animal serve para fornecer carne para as pessoas. E realmente, a pessoa fez a shkita no Shabbat e agora a gente quer comer a carne. Então, a carne sim era própria para essa utilidade. Ela tinha que ser usada para pessoas comerem. Agora a gente está usando para pessoas comerem. Então a carne sim estava com essa meta, com essa utilidade na entrada do Shabbat. Isso não é chamado de algo que estava impróprio. Somente no caso dos cachorros que a gente mudou a meta. A meta principal da carne, a utilidade principal era para que pessoas comam. E agora a gente está usando isso para que cachorros comam. Isso é algo que não está... As cachorros comerem é algo para a qual a carne não estava designada na entrada do Shabbat. Já no caso de uma pessoa que come, essa que era a designação da carne. Então, não podemos trazer uma prova do Rebiuda, da carne dos cachorros, para a nossa Mishnah. Retruca Urav Ava Misavarta Behemah Bechaya Leachilah. Você acha que um animal, quando ele está vivo, a designação dele é para fornecer carne para pessoas? Behemá mechayel gadel omedet. A meta de um animal vivo é se reprocriar, trazer filhotes. Essa que é a meta de um animal. Sendo assim, no nosso caso, da pessoa que fez a shita durante o Shabbat, o Rebbe Yehuda vai concordar que isso é mukse. Então está explicado o que disse o Ravava. Perguntou o Abaye, como é que pode ser? Yachi behemá de Rebbe Yehuda biyom tevei kishachtina. Segundo o que você está dizendo, que um animal é designado para se reprocriar, então como é que a gente faz shita no animal durante o Yom Tov? Segundo as leis, nós sabemos que durante o Yom Tov é permitido fazer shkita no animal e comer a sua carne. Como é que a gente vai fazer shkita no Yom Tov e a gente vai comer a carne? Segundo o que você diz, durante a entrada do Yom Tov, na véspera do Yom Tov, a meta do animal era se reprocriar. Ele não era próprio para ser comido. E agora a pessoa foi shkita no meio do Yom Tov e agora a gente está comendo a carne. Isso deveria ser considerado mukse. Amarlo, respondeu Rav Abba, omedet vechilav, omedet vegadel. O animal vivo, ele tem duas designações, também para se reproduzir e também para servir de alimento para as pessoas. Nishchetá huvrerad lechilá omedet, lo nishchetá huvrerad vegadel omedet. Olha só que conceito interessante. O animal tem duas metas. Então, chegou o Yom Tov, entramos no dia do Yom Tov, e no meio do Yom Tov vem uma pessoa e faz shkita no animal. Agora que ele fez a shkita no animal, huvrar lebafrea, está se esclarecendo, revelando, está esclarecendo retroativamente que este animal é designado para a shkita. Geralmente, o animal pode ter duas metas. Também para se reproduzir e também para ser comido pelas pessoas. Uma vez que a pessoa, durante Yom Tov, fez a shkita, isso nos esclarece retroativamente que na entrada do Yom Tov, este animal estava designado para a shkita. E por isso, segundo o Rebbe Yehuda, não temos a proibição de em nome na Muhan. Já com relação ao Shabbat, diz o Rebbe Abba, já que na entrada do Shabbat, é o último minuto onde se pode fazer shkita, porque durante o Shabbat é proibido fazer shkita. Então não tem como falar que isso esclarece retroativamente. Na hora que a pessoa entra no Shabbat, a pessoa não fez a shkita no animal. Está claro então que esse animal não está designado para ser comido no Shabbat. Uma vez que não se fez a shkita no último minuto que isso era permitido. E por isso diz o Rabbi Abba que no caso do Shabbat, o Rebbe Yehuda vai sustentar que é proibido comer essa carne, mesmo que a shkita foi feita da maneira certa no Shabbat. Pergunta a Gemara contra essa explicação. Verá leit leil Rebbe Yehuda breira. Porém, o Rebbe Yehuda, ele discorda desse conceito de breira, que diz que podemos esclarecer retroativamente a realidade. Não tem, segundo a opinião do Rebbe Yehuda, fala Gemara, não tem como a gente falar que já que a gente fez a shkita durante Yom Tov, isso nos indica, isso nos mostra, revelando que na hora da entrada de Yom Tov, no dia de ontem, esse animal estava designado para a shkita. Fala com a Minara, quem disse que o Rebbe Yehuda não concorda com isso? Ileima, a primeira opção, me detalha, a gente vai provar isso da seguinte braita. Fala a braita, halokeach yayin ben hakutim, a pessoa que comprou o vinho dos kutim, como a gente viu anteriormente, o vinho que é comprado dos kutim não pode se beber dele até que sejam separadas as porções devidas, o trumá, o maser. Porém, a pessoa não tem como separar estas porções agora, porque ele não tem os utensílios necessários. Ele não tem onde pôr o vinho. Ou melhor, então a pessoa pode fazer o seguinte. Shnei lugim, shani atid leafrish, harem trumá. A pessoa comprou 100 lugim. Então ele fala o seguinte. 2 lugim, que eu vou separá-los amanhã. Eu estou agora nomeando eles de Trumá. Assará Maaserishon. 10 litros vão ser separados como o dízimo. Então agora eles já estão sendo santificados como o dízimo. Tisha Maasersheni. 9 estão sendo agora santificados de Maasersheni. O Meher, com relação ao Maasersheni, ele troca o Maaser por dinheiro. Veshotemiat. Imediatamente ele pode beber de Vermeer. Essa é a opinião de Vermeer. Porque ele falou o seguinte, olha. eu tenho aqui 100 litros. Eu tenho que separar 10 litros para o dízimo, para o macer. Então eu faço o seguinte, eu agora estou nomeando, não posso beber o vinho antes de pegar 10 litros e separar eles, santificar eles como macer. Fala o Reb Meir, a pessoa pode fazer o seguinte, eu desde já estou nomeando 10 litros de macer, eles estão se consagrando, esses 10 litros já estão santificados, eles estão aqui no meio do barril. E cada... quando que eu vou separar? Os 10 litros que eu vou separar amanhã, já desde hoje, eles estão santificados. De maneira que cada copo e copo que a pessoa vai pegando do barril, isso está mostrando que não são os 10 que vão ser separados amanhã. Uma vez que amanhã ele vai separar, tirar do barril 10 litros, isso vai mostrar retroativamente que estes eram os 10 litros que estavam santificados, já os outros, o que ele bebeu ontem, não estava santificado. Esse é o puro conceito de Breirá, a pessoa que retroativamente revela, retroativamente esclarece algo. Essa é a opinião de Jeremei. Rebiuda, Rebiossi e Rebishimon. Já o Rebiuda, Rebiossi e Rebishimon, eles dizem que isso é proibido. A princípio, então, temos uma prova clara dessa braita, que o Rebiuda discorda do conceito de Breirá. Logo, com relação ao animal que foi feito, acho que está no Yom Tov, não podemos falar o que disse o Rebi Abba, que a pessoa faz acho que está no Yom Tov, e isso esclarece retroativamente que esse animal estava designado para Shkita. Fala que não, isso não é uma prova. Hatam kedikatani tama, naquele caso do barril de vinho, tem um motivo especial. Por que que o Rebiuda proíbe fazer isso? Como disse o próprio Rebiuda, Amrur Rebmeir, disseram os que discordam com o Rebmeir, Yatamudeshem evaká anud velimtsa shotet varim lemafrea. Mesmo segundo o que você diz, que existe o conceito de Breirá e tem como revelar retroativamente, porém, o que vai acontecer se o barril se quebrar e o vinho vai ser perdido? Então a pessoa... então, não separou no dia de amanhã os 10 litros. Logo, já que ele acabou não separando, então o que ele fez ontem não foi válido e ele bebeu um vinho proibido. E por causa dessa suspeita que o Rebiuda proíbe, a Malama tinha cá. E o Rebiuda disse que não, que ele não tem essa suspeita. De qualquer maneira, essa não é uma prova suficiente para falar que o Rebiuda discorda com o conceito de Breirá. Ela fala com Mará, então, vamos trazer uma outra prova que o Rebiuda discorda com o conceito de Breirá. Me detalhe aí a braita de um sábio chamado Ayô. Detalhe aí, fala então esse sábio. Rebiuda Meir, diz o Rebiuda, essa braita se refere ao conceito de Eiruvim. Eiruvim é o seguinte, segundo a lei da Torá, é permitido andar dentro de uma cidade enquanto ainda tem moradia. Depois que acaba a cidade e a pessoa entra numa área onde não tem nenhuma moradia, é proibido da pessoa andar. Uma pessoa que ele tem um certo interesse de atravessar esse limite durante o Shabbat, ele tem a seguinte opção. Ele vai pegar alguns alimentos, um pão e algum outro cozido, e ele vai pôr na véspera do Shabbat estes alimentos numa distância de até 2.000 amot para depois do limite da cidade, de maneira que quando vai entrar na véspera do Shabbat, quando vai entrar o Shabbat, ele marca sua presença naquele lugar onde ele guardou, onde ele pôs os seus alimentos. Se a pessoa fez isso na véspera do Shabbat, então durante o Shabbat ele vai poder andar estas 2.000 amot. Agora, a pessoa não pode fazer 2.000 amot para este lado e também para o outro lado da cidade. A pessoa pode fazer 2.000 amot somente para uma direção para fora da cidade. Agora, vamos supor que tem um sábio que ele vai vir dar uma aula durante o Shabbat. E a pessoa tem interesse de ir ouvir. Porém, ele não sabe se o sábio vai vir do lado leste da cidade ou do lado oeste. E a pessoa quer pôr o seu eruv, mas ele não sabe de qual lado pôr. E vimos que ele não pode pôr o eruv dos dois lados. Fala, então, a braita. Rebiudomer, diz Rebiuda. Ele não matinel shnei dvarim que é echad, אלא אם בא חכם למזרח ילבוא למזרח, למערב ילבוא למערב. ואילו לכאן ולכאן, לא. Vamos explicar então, fala Rebi Yehuda. A pessoa não pode pôr um eruv de cada lado da cidade, um 2000 amá para o lado leste e outro 2000 amá para o lado oeste. Ele vai falar o seguinte: no meio do Shabat eu vou decidir qual dos dois que eu quero que vai valer e qual que eu quero que não vai valer, e aquele que eu vou ter intenção que vai valer, ele que vai ser o eruv válido. A pessoa não pode fazer isso. Porém, a pessoa pode colocar os dois Iruvim e falar o seguinte: se o sábio estiver do oeste, ele que vai valer, e se o sábio estiver do lado oeste, aquele que vai valer. Vê a Vinamba, e obviamente a Gemara pergunta: mais na lecan lecan de lo denbrerá, por que falou Rebiuda que a pessoa não pode pôr um de cada lado e falar que vai ser válido aquele que ele vai decidir? O motivo é que ele discorda com o conceito de breirá. Ele diz que não tem como a pessoa revelar retroativamente. Então a pessoa vai decidir qual que é válido durante o Shabat. Não, a pessoa não tem como fazer isso. A pessoa tem que decidir qual dos dois que é válido na véspera do Shabat. E por isso que a Bíblia diz que não podemos pôr dois. Mizrach Marav Nami en Brera. A pessoa que pôs, então, um no leste e um no oeste, disse que aquele que o sábio, o lado que o sábio vai chegar, este que vai ser o Eru válido. Também isso, a princípio, é o conceito de Brera. Então, por que nesse caso o Rebbe Yehuda permite? Explicou o Rebbe Yochanan, não se trata que ele vai, no dia de Shabbat, ver para qual dos dois lugares que veio o sábio e aí ele vai decidir. Não. Se trata que o sábio já está presente, ou do lado leste ou do lado oeste. A pessoa ainda não sabe exatamente qual que é o endereço deste sábio que veio dar aula no Shabbat. Neste caso, fala o Rebbe Yehuda, a pessoa pode pôr o dois Iruvim, um dos dois, um de cada lado, e falar: eu não sei onde está o sábio. Se o sábio está no leste, então eu quero que o Eruv do leste vai valer. Se o sábio está no oeste, eu quero que o Eruv do oeste que vai valer. Ou seja, o Rebbe Yehuda discorda completamente com o conceito de Breirá. Somente nesse caso que o sábio já está presente é que o Eruv vai ser válido. Então está provado que o Rebbe Yehuda não concorda com o conceito de Breirá. Isso então é uma prova contra o que disse o Rav. Vamos resumir porque não foi tão simples assim. O Rav disse, com relação à nossa Mishnah, que a pessoa que fez Shkita no Shabbat, a Shkita é válida e pode-se comer dessa carne, porém, até o anoitecer, até o fim do Shabbat, é proibido comer essa carne. Assim falou o Rav. E disseram os sábios que esse ensinamento vai de acordo com o Rebbe Yehuda. E agora a Gemara está tentando descobrir quem que é o Rebbe Yehuda, que o Rebbe Yehuda falou que aplica, que no nosso caso vai ser proibido de comer a carne até o anoitecer. Veio o Rebbe Abba e falou o seguinte: assim como o Rebbe Yehuda disse que um animal que morreu durante o Shabbat é proibido de cortar ele para que os cachorros comam, por causa que este animal não estava próprio para isso, em nome da Muhammad, ele não era próprio para isso na véspera do Shabbat, logo ele se torna mukse. Assim também no nosso caso, o animal não estava próprio para ser comido na véspera do Shabbat, e por isso ele é mukse até o anoitecer. Assim que falou o Rebbe Abba. A questão que pusemos é que o caso é diferente. Naquele caso, o animal estava próprio para pessoas, e agora ele está sendo dado a cachorros, e por isso que ele é mukse. Porém, no nosso caso, que o animal estava próprio para pessoas, e de fato a gente quer comer a carne, nesse caso, deveria ser permitido. Veio o Rebbe Abba e disse que não, que o animal vivo não está próprio para ser comido por pessoas. O animal vivo está próprio para se reproduzir. E a pessoa que no Yom Tov faz a Shkita, ele faz Breirá, ele revela retroativamente que o animal estava próprio para a Shkita, e por isso que no caso do Yom Tov, o Rebbe Yehuda permite de comer a carne do animal. E agora a gente provou, dessa última braita, que o Rebbe Yehuda discorda com o conceito de Breirá. Ele diz que não tem como a gente revelar retroativamente. Logo, a explicação é que o animal vivo, a designação principal dele é de ser comido por pessoas. E por isso, no caso da nossa Mishnah, não deveria ser proibido de comer a carne da Shkita que foi feita no Shabbat. Então volta à questão. Por que o Rebbe Yehuda diz que é proibido comer a carne do animal que foi abatido no Shabbat? Fala então, Agmará. Ela, Amar Rav Yosef, diz o Rav Yosef, Rebbe Yehuda de Kelimhi, A opinião do Rebiú aparece na seguinte braita, com relação aos utensílios. Fala a Mishnah. Kol hakelim nitalim b'shabat. Que shivrehem nitalim. Todos os utensílios que são permitidos de serem carregados no Shabat, se os utensílios se quebram, é permitido carregar os cacos do utensílio quebrado no Shabat também. O bilvad, contanto, sheyu osim en melacha. Contanto que esses pedaços quebrados, eles podem servir para alguma utilidade. Shivrei areva, nechassot epichavit, por exemplo, pedaços que se quebraram de uma bacia, se eles podem ser usados para cobrir, para servir de tampa para um barril, então eles são permitidos de serem carregados no Shabat. Shivrei suchit, nechassot epichavit, ou pedaços de vidro para servirem de tampa para um pequeno pote, já que os pedaços quebrados deles ainda têm alguma utilidade, eles não são considerados mukse. Essa é a primeira opinião. Rebi Yuda Omer, já o Rebi Yuda discute e diz que não. O Bilvat Sheyu Osim Ein Melachtan. Não basta os pedaços terem uma utilidade qualquer. É necessário que esses pedaços eles possam fazer a mesma utilidade ou uma utilidade parecida com a utilidade dos utensílios dos quais eles provêm. Então, Shivrei Areiva Latsuk Letochan Mikpa, se se trata de pedaços que se quebraram de uma bacia, então eles têm que ter um tamanho mínimo que possa se pôr lá alguma massa. Shivrei Shuchit Latsuk Letochan Shemen, se se tratava de um pote de vidro que se armazenava azeite, então o pedaço que se quebrou tem que ter um tamanho mínimo que possa-se lá pôr um pouquinho de azeite. Até aqui a opinião de Rebi Yuda. Men melachtan in, men melachah acheret lo. Então a opinião de Rebi Yuda é que o pedaço do utensílio só vai ser poder, só vai ser permitido de carregá-lo se ele pode ser usado para uma utilidade parecida com o utensílio do qual ele provém. Por exemplo, se é um pedaço que proveio de um pote de óleo, de azeite, então ele tem que ser próprio para pôr nele um pouquinho de azeite. Se ele vem de uma bacia, ele tem que ser próprio para pôr nele alguma massa. Alma, qual então que é o raciocínio do Rebi Yuda? Queima de lav itkan meetmor leach melacha asire. O raciocínio do Rebi Yuda é o seguinte: já que este pedaço de vidro, por exemplo, ele não estava próprio para isso, então ele é mukse. Por isso falou Rebi Yuda que se o pedaço de vidro que ele veio de um pote de azeite, se pode se pôr azeite, então ele não é mukse. Mas se ele não pode ser usado para pôr o azeite, ele só pode ser usado para cobrir um barril ou algo parecido. Nesse caso diz Rebi Yuda que é proibido de carregar este pedaço de vidro. E a princípio o raciocínio é que já que ele não estava próprio para isso na véspera do Shabat, em nome da Muhar, como a gente falou antes, já que este pedaço de vidro, na entrada do Shabat, ele fazia parte de um pote de vidro, então a designação dele era de armazenar azeite, e não para servir de tampa para um barril ou um pote, já que ele não estava próprio para isso, ele, em nome da Muhar, então ele é mukse para essa utilidade. Logo, já que ele não pode mais fazer a sua própria utilidade, ele se torna mukse. Sendo assim, a Hanami queima de Rabi Kermet Morasura. Assim também, no nosso Mishnah, o animal que está vivo, e agora, então ele não estava próprio para ser comido no Shabat, uma vez que é proibido de fazer Shkita no Shabat. Sendo assim, se a pessoa veio e faz a Shkita no Shabat, a gente não vai ser proibido de comer a carne, uma vez que durante a entrada do Shabat, ele não estava próprio para isso. Então, desta braita com relação aos pedaços quebrados, podemos provar que o Rebi Yuda, no caso da nossa Mishnah, vai dizer que é proibido comer da carne do animal. Amarle Abayei, novamente, vem o Abayei e pergunta, Midamei, como é que a gente pode aprender a nossa Mishnah daquele caso? Existe uma diferença? Hatamei karakli veashta sheverkli. No caso dos utensílios que se quebraram, se trata de algo que na entrada do Shabat era um utensílio inteiro e agora ele se quebrou. Verrave inolad, verassur. Sendo assim, algo novo foi criado. Temos aqui o conceito de nolad, algo que foi criado durante o Shabbat. Também a lei dele é mais severa, uma vez que é algo novo que foi criado no Shabbat. E por isso é algo que nem existia na véspera do Shabbat. Então é óbvio que não pode se carregar isso no Shabbat. E por isso que a Yehuda proibiu. Porque é algo que foi criado no Shabbat. Porque na véspera do Shabbat ele era uma coisa. E este pequeno pedaço é algo que foi criado no Shabbat. E por isso falou a Yehuda que é proibido de carregá-lo se ele não faz a mesma utilidade do que o primeiro utensílio. Haha, porém no caso da nossa Mishnah, Meikara Uchalubasov. Ochel, um animal, ele não é, o animal e a carne é a mesma coisa. Um animal, na verdade, é um pedaço de carne grande. E agora eu quero comer um pedaço de carne, é a mesma coisa. Uchla de ifratu, isso é a mesma comida que só mudou a forma. Veshmaíra lelebudamar uchla de ifrat shapir dame. E vamos ver na Mishnah a seguir que o Rebuda sustenta que uma comida que somente trocou de forma não é considerado nolad. Não é algo que foi criado no Shabbat, porque na verdade é a mesma comida que trocou de forma. Sendo assim, novamente questiona o Abai. Mesmo que o Rebbe Yehuda falou com relação ao utensílio quebrado, que se ele não faz a mesma utilidade anterior, ele não pode ser carregado, porque isso não é muhan, ele não estava próprio na entrada do Shabbat. Realmente ele proíbe, porque lá é algo que foi criado no Shabbat. O utensílio, esse pedaço quebrado é algo que foi criado no Shabbat e por isso a lei é mais severa. E o Rebuda diz que é proibido de carregar. Porém, no nosso caso, a comida, o pedaço de carne, não foi criado no Shabbat. Porque ele era considerado um pedaço de carne antes do Shabbat, era considerado uma comida. E agora ele mudou de forma, mas continua sendo uma comida. E uma comida que muda de forma é permitida no Shabbat. Detran, como diz a seguinte Mishnah: fala Mishnah, entrochatim etaperot leotim e mashkina. Proibido durante o Shabbat espremer uma fruta para extrair o suco. Porém, se a pessoa cortou uma fruta e sozinho jorrou o suco, jorrou para baixo. Por exemplo, a pessoa corta uma laranja para comer e no prato, embaixo da laranja, restam algumas gotas, o suco que saiu da laranja, que se espremeu sozinho. Assurim, diz a primeira opinião, é proibido de beber desse suco. Rebiu Domer, diz Rebiu da não, depende. Ibro Halim, Eutseme Mutav, Ibro Mashkim, Eutseme Masur. Se as frutas estavam designadas para serem comidas, então é permitido beber desse suco. Se as frutas estavam designadas para serem espremidas, então é proibido beber desse suco. E o motivo é que frutas que estão designadas para serem espremidas, se a pessoa vai beber do suco que se espremeu sozinho, a gente tem a suspeita que a pessoa vai acabar espremendo as próprias frutas intencionalmente. E por isso a gente proíbe. De qualquer maneira, a gente vê que uma laranja, que o suco se espremeu sozinho, se é uma laranja que estava designada para comer, e o suco jorrou sozinho, a lei diz, o próprio Yehuda diz, que é permitido beber esse suco. E a gente vê que o Yehuda não considera isso nolad, algo que surgiu no próprio Shabbat. Logo, com relação à nossa vaca que foi abatida no Shabbat, também a gente vai falar que a carne dela não é algo que surgiu no Shabbat, e sim a comida que mudou de forma, assim como o suco que saiu da laranja. Rebate Agmará, Lav Itmarará. Como assim? Já foi dito, Amar Ebiuda Amar Shmuel, que falou Ebiuda Amar Shmuel, Moder Ebiuda Rechamim, Bessalei Zeitim, Veanavi. Realmente, você provou então que o Rebbe Yehuda diz que uma comida que mudou de forma não tem um problema de nolad. Porém, olha só que interessante. Falou-se no nome de Shimon que o Rebbe Yehuda, ele falou que com relação a uma laranja, se ela está designada para ser comida, pode-se beber o suco que jorrou. E se ela estava designada para ser espremida, não. O próprio Rebbe Yehuda diz que com relação a azeitonas ou a uvas, já armaquei quando ele esquita, Caime, já que geralmente a maioria das pessoas espremem, a maioria das azeitonas que são trabalhadas, elas são espremidas para se extrair o azeite, e aí daite, nesse caso, diz o Rebbe Yehuda, que mesmo que essas frutas estão designadas para serem comidas e não espremidas, mesmo assim é proibido de beber o suco que jorrou sozinho. Porque já que é muito comum as pessoas espremerem azeitonas e uvas, a gente tem suspeita que a pessoa vai acabar espremendo. Então, de novo, falou Rebiuda, com relação a laranjas, se elas estão designadas para serem comidas. Então, a pessoa cortou a laranja que ele quer comer e sobrou um pouco de suco no fundo do prato, é permitido beber, diz Rebiuda. Porque a gente não tem a suspeita que a pessoa vai espremer a laranja, porque essa laranja está sendo designada para ser comida. Porém, com relação a azeitonas e uvas, já que é muito comum as pessoas espremerem, então, mesmo que essas frutas propriamente ditas estão designadas para serem comidas, mesmo assim é proibido beber do suco que jorra, porque nesse caso, já que é comum espremer, tem a suspeita que a pessoa vai vir a espremer. Sendo assim, segundo esse novo conceito, fala Gemara, a Hanami que vem na Shkita Kaime Aidaitei, então o mesmo deve ser aplicado na nossa Mishnah. Na nossa Mishnah, com certeza, é muito comum as pessoas fazerem Shkita num animal. Então, a princípio, a Bíblia então vai decretar que é proibido comer a carne, para que a pessoa não venha a fazer Shkita num outro animal. Assim como as uvas, que elas estão designadas para serem comidas. Mesmo assim, falou o Rebiuda que se o caldo jorrou sozinho, você não deve beber o caldo, porque a pessoa vai beber do caldo das uvas das azeitonas, vai gostar do azeite ou do vinho, e aí vai espremer mais frutas para poder beber mais. Assim também no nosso caso, o Rebiuda deve proibir de comer a carne do animal, para que a pessoa não venha fazer Shkita em mais um animal. Logo, talvez essa é a explicação do Rebiuda que proíbe comer da carne desse animal até o anoitecer. Fala Gemara, é uma boa resposta, porém, me deu o time a lelelav. Quem disse no começo do nosso Daf que o Rebiuda proíbe de comer até o anoitecer? Foi o Rav. O Rav que disse no nome do Rebiuda que até o anoitecer a carne vai estar proibida. Ha'amarav, haruka ya Rebiuda, filo veselizitim veravim. O próprio Rav sustenta que o Rebiuda que permitiu de beber do suco derramado, ele permite de comer do suco da laranja e também do suco de azeitonas e uvas. Ele não diz que já que é comum espremer azeitonas e uvas, então a gente proíbe de comer do suco jorrado mesmo que as frutas estão designadas para serem comidas. Não, ele permite em qualquer assunto. Nos dois casos o Rebiuda permite. Sendo assim, no nosso caso ele vai permitir segundo a opinião do Rav. Então volta à questão. O Rav falou no começo do nosso Daf que mesmo que a Shkita é válida e a carne é kasher, até o anoitecer do Shabbat é proibido de comer a carne. Falaram os sábios que isso é de acordo com o Rebiuda. Qual que é o raciocínio do Rebiuda? Cadê o Rebiuda? Em qual braita ele aparece essa opinião que proíbe de comer a carne até o anoitecer? Ela ama Rav Sheshet. Vem o Rav Sheshet, Breid Rav Idi, e diz Rebiuda de Nerot hi. A opinião de Rebiuda aparece em outro contexto, que também tem a ver com Mukse. Detalha, fala a Braita. Metaltelim ner hadash aval lo yashan. A Braita se refere a uma vela dos tempos antigos, uma vela que era feita de argila. A vela que era feita de argila, a pessoa, quando ela estava nova, ela estava bonitinha. Mas quando a pessoa usava uma primeira vez, já se tornava algo muito sujo, algo até repugnante. E por isso, uma vela nova, a pessoa pode pegar ela e usar para uma outra meta. Porém, uma vela que já foi usada, a gente está falando de uma vela de argila. Já, uma vez que ela já foi usada, ela já está suja e a pessoa nunca vai usar isso para uma outra meta, a não ser para acender lá fogo novamente. Alguém, então, que quer pegar uma vela no meio do Shabbat e usar isso para alguma coisa permitida. Fala o Rebiuda, deveria Rebiuda, fala o Rebiuda na Braita, que não pode-se carregar uma vela que já foi usada. Se é uma vela nova, então na véspera do Shabbat, ele, na consciência dele, ele tinha na sua cabeça, no seu pensamento, que ele pode eventualmente usar isso para uma outra meta, uma vez que está limpinho, está nova. Mas uma vela que já foi usada, já que com certeza as pessoas não vão usar isso para uma outra meta, a não ser acender fogo, e é proibido acender fogo no Shabbat. Então, na véspera do Shabbat, a consciência dele é que ele está se desligando desta vela, uma vez que ela só vai ser usada para acender fogo, e no Shabbat ele não vai acender fogo. Então, já que ele se desligou da vela, ele não pode, durante o Shabbat, carregar ela para algo proibido. Se ele, de repente, ele quer usar para algo permitido, ele vai ser proibido de usar. Uma vez que ele se desligou da vela na véspera do Shabbat, e ela se torna mukse. Assim fala a Biuda. Sendo assim, o mesmo vai ser aplicado com relação à nossa Mishnah. A pessoa se desliga do animal na véspera do Shabbat, uma vez que ele não vai poder fazer shkita durante o Shabbat. Fala a Gemara, isso não é uma prova suficiente. Eimor de Shmat de Rebiuda Memukse Machmat Mius. Realmente, o Rebiuda disse isso, porém ele disse isso com relação a uma vela que ela é suja e repugnante. A pessoa, algo repugnante, a pessoa se desfaz. Mukse Machmat Isur Mishmatlei. Porém, com relação à vaca, não tem nenhum problema dele pegar a faca e cortar o pescoço dela. O problema é que é proibido, segundo a Torá, ele fazer isso. Quem disse que isso é o bastante para a pessoa se desfazer do animal e ele se tornar mukse? Fala com Maraí. Também para isso temos uma prova. Detna. Como fala a Mishnah. Revi Domer, dos Rebiuda, Kol Nochel Matechet Ndalteli. Uma vela que é feita de metal, uma vela de metal, mesmo que ela já foi usada uma vez, ela não se torna algo muito sujo. E por isso, pode-se usar o candelabro, a vela, pode-se usar essa vela para bater, para quebrar uma noz ou para alguma utilidade permitida no Shabbat. Então fala, Rebiuda, isso é permitido, já que a pessoa não se desfez desse objeto, já que era um objeto que não é repugnante. Então a pessoa pode eventualmente usar isso. Chutz, exceto, minaner shidliku bobotá Shabbat. Se a pessoa acendeu neste candelabro uma vela, e o fogo da vela é mukse, então já que a pessoa fez algo que tornou o candelabro mukse na véspera do Shabbat, então para a continuação do Shabbat ele não vai mais poder usar ou carregar este candelabro. A gente vê que mesmo que o desligamento dele com um objeto é um desligamento segundo o Halakha, a lei que proíbe ele de mexer numa vela, num candelabro que carrega uma chama, mesmo assim, isso é bastante para ele se desfazer do candelabro. O mesmo, então, com relação à nossa Mishnah. Já que na entrada do Shabbat existe uma proibição que vai dizer que ele não vai poder fazer shkita nesse animal. Ele está se desligando do animal. E ele se torna mukse, segundo o que está dizendo o Rebiuda. Fala que agora também isso não é uma prova. Dilmashani hatam deu dahe bayadai. No caso da vela, a pessoa, um candelabro vazio pode ser carregado no Shabbat, como a gente falou, porque isso é algo que a pessoa não se desliga, a pessoa sabe que ele pode usar esse pedaço de ferro para várias utilidades. Porém, falou a Braita que se a pessoa acendeu uma vela na véspera do Shabbat, ele se desligou desse objeto na véspera do Shabbat, ele não vai mais poder carregar durante o Shabbat. Porém, nesse caso, ele fez algo ativo, ele fez um ato que indica que ele está se desligando do objeto. E por isso que diz o Rebiuda que ele é mukse no resto do Shabbat. Caso da vaca, do animal, na nossa Mishnah, ele não fez algo ativo indicando que ele está se desligando. Inativamente, ele sabe que ele não mais vai poder usar esse animal no Shabbat, porque não pode se fazer a shkita. Mas já que ele não fez algo ativo, isso ainda não é uma prova que o Rebiuda sustenta que a carne do animal se torna mukse para o resto do Shabbat. Então volta a questão, qual que é o raciocínio do Rebiuda, onde aparece a opinião de Rebiuda que diz que a pessoa que fez a shkita no Shabbat, até o anoitecer, vai ser proibido de comer a carne. Amanhã, Bezat Hashem, a gente vai ver a resposta final da Gemara, que é algo que pode nos ensinar muitas leis práticas para todos os nossos Shabbat, nossos dias. Kol Tuv, até amanhã.